combate ao Aedes aegypti. Exército e agentes de saúde já passaram por 7 milhões e 400 mil casas para orientar moradores sobre como acabar com os focos de criação do mosquito.
Código de Trânsito Brasileiro completa 18 anos com avanços no uso do cinto de segurança e nas punições para quem insiste em dirigir depois de beber.
Aprovados no Sisu já podem fazer a matrícula. Prazo vai até terça-feira.
E daqui a pouco terminam as inscrições para concorrer a bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Sexta-feira, 22 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti nas casas e comércios. Essa ainda é a ação mais eficaz para reduzir a transmissão de doenças, como a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus.
Por isso, o governo federal convocou uma força-tarefa nacional para vistoriar os domicílios brasileiros.
O trabalho é coordenado por um grupo de monitoramento que divulgou o primeiro balanço hoje. Do começo do ano até hoje, foram visitadas 7 milhões e 400 mil casas em todo o país.
Nas visitas, os agentes de saúde procuram e destroem possíveis criadouros e orientam os moradores. Segundo o Ministério da Saúde, dos domicílios vistoriados até esta sexta-feira, em 3% foram encontradas larvas de mosquito. A meta é reduzir para 1% até o fim de fevereiro. É o que explica o secretário executivo substituto do Ministério da Saúde, Nelson Oliveira.
De janeiro a junho é o período de maior incidência, onde aumenta muito a curva de incidência, tanto da dengue, da criação de mosquito e tudo mais. Depois há uma diminuição, é o que a gente chama de período sazonal. Portanto, para essa etapa nós vamos ter uma estratégia, para outras etapas vamos ter outra.
Conforme o Ministério da Saúde, os recursos federais para o combate ao mosquito cresceram quase 40% entre 2010 e 2015. E neste ano foi aprovada uma verba extra no orçamento da União de 500 milhões de reais para ações contra o mosquito Aedes. Segundo o secretário Nelson Oliveira, é importante que toda a sociedade se mobilize e fiscalize suas próprias residências e locais de trabalho.
A prioridade não é matar o mosquito, é não deixá-lo nascer.
As casas visitadas até esta sexta-feira representam 15% dos domicílios urbanos no Brasil. 8 estados ainda não enviaram os dados das visitas. O acompanhamento continua e novos números devem ser divulgados nas próximas semanas. Reportagem Carolina Becker.
E o estado do Ceará recebeu hoje a caravana do Ministério da Saúde, que vai percorrer o país para mobilizar a população no combate ao Aedes aegypti e à microcefalia.
Na cidade de Crato, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, se reuniu com o governador do estado, prefeitos e gestores de saúde. E em Juazeiro do Norte participou de ações para eliminar criadouros do mosquito.
Mais de 300 mil agentes e profissionais de saúde vão visitar as residências com o apoio das Forças Armadas e da Defesa Civil para orientar a população sobre o controle e eliminação do Aedes aegypti.
A ideia da caravana é fortalecer as ações de assistência à saúde e conscientizar a população sobre as medidas de prevenção e controle do mosquito. Depois de passar pelas cidades de Crato e Juazeiro do Norte, a caravana segue para o Piauí. A meta é percorrer o maior número de estados do Brasil. E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, explica que a presença das Forças Armadas é fundamental para as ações.
As Forças Armadas estão em campo, as polícias militares, os corpos de bombeiros, 43 mil agentes de combate às endemias, 266 mil agentes comunitários de saúde e, principalmente, a mobilização da sociedade.
Segundo o ministro Marcelo Castro, uma das principais ações do governo para combater o Aedes aegypti foi a implantação de salas de situação. Elas permitem coordenar nos estados e também nacionalmente as políticas de atuação e receber informações diariamente.
Estamos fazendo essa ação coordenada em todo o Brasil. Uma sala de coordenação e controle nacional. E todos os governadores dos estados já constituíram as suas salas também de situação. E essas coordenações estaduais vão acompanhar todo o trabalho que está sendo feito por todos os municípios brasileiros.
O coordenador da Sala de Situação do Ceará, Moacir Tavares, afirma que a mobilização no estado tem sido intensa.
Nós incorporamos os agentes comunitários de saúde para que nós tenhamos um aumento do número de pessoas e visitas às casas. Nós estamos contando com a força do Exército Brasileiro, estamos fazendo ampla campanha de rádio e TV, montamos as brigadas de combate e erradicação dos focos para que nós tenhamos exemplares e que os prédios públicos não sejam criadores de mosquito.
Na passagem da caravana pelo Ceará, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, lembrou também das iniciativas e parcerias do Ministério da Saúde para desenvolver vacinas contra a dengue e o Zika vírus. Reportagem Paola de Orte.
E em Pernambuco, o estado que tem o maior número de casos suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika vírus, o Exército Brasileiro também auxilia os agentes de saúde no combate ao mosquito.
A repórter Thaisa Dias acompanha essa ação conjunta e conta pra gente os detalhes.
Eles percorrem as casas em busca de focos do mosquito Aedes aegypti, baldes, garrafas, sacos de lixo. Também orientam os moradores e aplicam larvicidas nos reservatórios de água. Em Recife, os militares das Forças Armadas trabalham em parceria com os agentes de saúde ambiental no combate ao mosquito da dengue. Eu acompanhei uma manhã de trabalho no bairro da Bomba do Emetério, na capital pernambucana. A primeira visita foi na casa do porteiro Marcos Antônio. Os militares não encontraram nenhum foco do Aedes aegypti. Os vasos de plantas não tinham pratinhos e a caixa d'água estava bem tampada. Mesmo assim, a ação do mosquito pôde ser sentida. Marcos está com suspeita de febre chikungunya.
Eu comecei a sentir dores na perna esquerda e no ombro esquerdo.
E você tem alguma ideia de onde você pode ter sido picado pelo mosquito? A gente vê que a sua casa aqui é bem cuidada, né?
É onde eu peguei, eu nem sei, porque de onde eu soubesse eu ia lá acabar com ela. Tanto a minha como da direita, da esquerda, da frente. Com certeza a gente vai acabar com esse pequenininho, que é um grande causador de muitos problemas.
Na capital pernambucana, 200 militares das Forças Armadas auxiliam no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. De Recife, em Pernambuco, Thaisa Dias.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O Código de Trânsito Brasileiro completa 18 anos hoje.
Criado para ajudar a reduzir os acidentes e mortes, o Código traz leis importantes, como a punição para quem bebe e dirige.
A legislação trouxe novidades importantes para os motoristas, com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro no país. Foi o Código que tornou obrigatório, por exemplo, o uso do cinto de segurança por parte de motoristas e passageiros em todas as vias do país. Para a arquiteta Thaisa Cardoso, o cinto de segurança fez falta. Há quase 10 anos, o carro em que ela viajava com a família foi atingido por um motorista em alta velocidade que fugiu. A colisão deixou ela e o pai em coma por vários dias e causou sequelas para a vida toda, como limitações em alguns movimentos. Apesar da imprudência do condutor do outro veículo, ela acha que a história poderia ter sido diferente.
Eu estava sem cinto e teria mudado tudo, porque assim eu não teria sido jogada para frente.
O código trouxe ainda outros avanços, como destaca o coordenador do Departamento Nacional de Trânsito, Ailton Brasiliense.
Um dos principais foi a entrada do município como responsável pela circulação de pessoas e veículos na sua administração. Isso permitiu um número maior de educadores participarem do processo, de engenheiros, operadores. As cidades foram melhor sinalizadas. Isso, de alguma forma, nos deu uma ordenação melhor e maior nos municípios. Há um número maior de pessoas usando cinto de segurança, ainda que só majoritariamente nos bancos da frente e, infelizmente, tão pouco nos bancos de trás. Motociclistas usando capacete.
Desde que foi criado, o código já sofreu 38 alterações. Uma das grandes mudanças foi a criação da chamada Lei Seca, que estabeleceu punições para quem bebe e dirige, como explica Jaime Amorim, diretor-geral do DETRAN do Distrito Federal.
Nós sabemos que alguns motoristas ainda insistem em dirigir depois de beber, mas nós sabemos que isso é parte da população. A população hoje, além de ser bem orientada, ela tem sido bem orientada por parte dos órgãos de trânsito e tem acatado isso bem.
Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, desde que o código entrou em vigor, o número de automóveis em circulação no país cresceu 275% e superou os 90 milhões de veículos, enquanto a quantidade de mortes provocadas por acidentes de trânsito cresceu num ritmo bem menor, de 40%. Reportagem João Pedro Neto.
Quem foi aprovado para cursar uma faculdade pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, já pode fazer a matrícula.
O prazo para os 228 mil aprovados vai até terça-feira da semana que vem. Quem não conseguiu a vaga agora deve esperar mais alguns dias para entrar na lista de espera.
Leonardo Prudêncio é um dos muitos calouros que vão estudar na Universidade de Brasília neste semestre. Aprovado pelo SISU, o estudante de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, pôde se inscrever em várias universidades públicas do país com as notas de uma única prova. Leonardo diz que participar do SISU traz muitas vantagens.
Por exemplo, eu não sou daqui de Brasília, eu sou do Rio. Eu não consegui a vaga lá. Caso eu tivesse que vir fazer o vestibular, eu ia ter que pagar taxa, estadia e várias coisas que iam ser muito custosos no meu orçamento.
O SISU ampliou em cerca de 11% o número de vagas em relação à primeira edição de 2015. Neste ano, o sistema registrou mais de 2 milhões e 700 mil inscritos. A administração, pedagogia, direito, medicina e educação física foram os cursos mais concorridos. O maranhense Deilson Reis vai começar o curso de arquivologia na UNB nas próximas semanas. O estudante diz que o SISU permitiu a realização de um sonho.
Sempre foi um sonho estar na faculdade. E estar na UNB, como uma instituição como essa, melhor ainda.
Os aprovados podem se matricular nas universidades até terça-feira, dia 26. Alunos não aprovados podem se inscrever na lista de espera até o dia 29 de janeiro. Reportagem Rafael Gasparotto.
E logo mais às 11 horas e 59 minutos da noite, termina o prazo para quem quer concorrer a bolsas em faculdades particulares pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação, mais de 1 milhão 425 mil estudantes já fizeram a inscrição.
As inscrições são pela internet, na página do ProUni, em www.prouni.mec.gov.br.
Brasil no mundo. Começar a exportar é uma decisão importante na vida de um empresário e pode significar o sucesso de um negócio.
E para dar esse passo, os empreendedores nacionais contam com programas do governo federal e também com uma consultoria gratuita de organizações como a Agência Brasileira de Exportações, APEX, e o SEBRAE.
Apoio que já vem mostrando resultados. Só no ano passado, mais de 1.000 novas empresas já entraram no time de exportadores do Brasil.
É sobre isso que vamos falar hoje na última reportagem da nossa série especial sobre o comércio exterior brasileiro.
Quem gosta de comida oriental já deve ter experimentado o molho de soja, um produto tipicamente japonês, fabricado aqui no Brasil por uma das maiores indústrias do ramo. A empresa nasceu há quase 80 anos pelas mãos de um imigrante japonês que estava com saudade do tempero de casa. Hoje, exporta para 22 países, inclusive para o Japão. No caminho para o mercado internacional, contou com o apoio da Agência Brasileira de Exportações, a APEX, como afirma Amin Siag, coordenador de exportação da empresa.
O mercado europeu, em especial, foi fruto de todos os eventos participados com a APEX, que são os grandes eventos no ramo alimentício do mundo. Falamos do mercado alemão, mercado francês, onde ocorrem todos esses eventos.
E não são só as empresas grandes que podem contar com a APEX. Em 2015, a agência apoiou mais de 12 mil empresas. Dessas, 74% eram micro, pequenos e médios empreendimentos. Só no ano passado, a APEX levou os produtos brasileiros a 886 eventos e feiras internacionais. Entre os setores que mais se destacaram estão o de arte contemporânea, cafés especiais e produtos farmacêuticos. Márcia Nejaim, gerente de negócios da APEX, fala do trabalho da agência.
Nós apoiamos mais de 14% de empresas apoiadas em 2014. Tivemos um resultado satisfatório de exportação dessas empresas, uma diversificação também de setores apoiados.
Os agricultores também têm programas de apoio do governo federal. Em 2015, os alimentos da agricultura familiar foram para mais de 50 países. E os produtos são os mais variados, vão desde a castanha do Brasil até o café orgânico. Os produtores interessados em explorar novos campos recebem capacitação e apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É o que afirma Leonardo Recupero, chefe substituto da Assessoria Internacional do Ministério.
O MDA apoiou o ano passado a participação em 3 feiras de exposição de alimentos, entre as quais a Biofá, que é a principal feira de produtos orgânicos do mundo, também a Expo Alimentária no Peru e a SciTex na África do Sul.
Incrementar ainda mais as exportações, no ano passado, o governo lançou o Plano Nacional da Cultura Exportadora. A ideia é mostrar ao empresário as vantagens de vender para o exterior. Em comitês estaduais, os empreendedores participam de estudos de inteligência comercial para que possam identificar oportunidades e até como adequar o produto para o mercado internacional. Há comitês em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E a previsão do governo é que até o final deste ano, todas as capitais tenham um escritório do Plano de Cultura Exportadora. Uma iniciativa que tem chamado a atenção dos empreendedores, como afirma Abrão Miguel Árabe Neto, secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Há um interesse muito grande nos estados em que os comitês já estão instalados, com um número significativo de empresas buscando maiores informações e buscando ações de capacitação para que possam efetivamente entrar e participar do comércio exterior.
O empresário José Floriano Faria já desvendou os caminhos do mercado internacional. Há cerca de 2 anos, após a assessoria do Sebrae, começou a exportar um tipo especial de revestimento que usa nanotecnologia para fazer isolamento térmico e acústico. Ele já vende para a Argentina e o Chile e planeja começar negócios com a Arábia e a África do Sul.
É claro que eu não sou nenhum especialista, então eu preciso de gente que conheça bem a área para poder orientar o empresário.
Tanto a Apex quanto o Sebrae oferecem consultoria gratuita para o empreendedor. Mais informações sobre como exportar podem ser obtidas na página da Apex, www.apexbrasil.gov.br. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, esteve hoje em Santa Cruz do Capibiribe, em Pernambuco, para lançar ações do Plano Nacional da Cultura Exportadora voltadas para o agreste do estado.
As ações vão ajudar aproximadamente 250 empresas de confecção da região a venderem produtos para outros países.
Armando Monteiro disse que o trabalho também vai ser feito em outros estados, com o objetivo de aumentar e regionalizar nossas empresas exportadoras.
O Brasil precisa aumentar o número de empresas que exportam. São apenas 20 mil empresas no Brasil e são apenas 250 empresas em Pernambuco. Por isso, o nosso desafio é ampliar essa base exportadora.
7h19, no horário brasileiro de verão.
Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que o governo recebeu proposta para estímulo ao consumo ao país e está analisando as sugestões.
Alguns representantes de mercado financeiro sugeriram ao governo a possibilidade de usar o FGTS, especificamente o saldo da multa, mas também outras alternativas, como uma garantia para empréstimo consignado, caso o devedor, o trabalhador, a trabalhadora perca o emprego, aquilo poderia ser utilizado como uma garantia para pagar o crédito consignado. Isso foi proposto já há algum tempo, está sendo analisado pelo governo e não tem decisão sobre esse assunto aí.
Nelson Barbosa participou nesta semana da 40ª edição do Fórum, realizado anualmente, para discutir temas econômicos de interesse global.
Este ano, o Fórum teve como tema a Quarta Revolução Industrial. O ministro participou hoje de painéis e encontros com representantes de outros países.
As medidas que são necessárias para recuperar a bacia do Rio Doce foram definidas numa reunião na noite de ontem aqui em Brasília.
O rio foi atingido por rejeitos da exploração de minério de ferro da barragem que rompeu em Mariana mais de 2 meses atrás.
Esta foi mais uma reunião entre os representantes dos governos federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo com a Samarco, Vale e BHP Billiton, empresas responsáveis pela barragem.
A ideia é firmar acordo sobre a ação civil pública que determina a criação de um fundo de 20 bilhões de reais para recuperar o Rio Doce.
As ações para recuperar a região atingida pelo rompimento da barragem vão ser implantadas por uma fundação, que vai ser financiada pela Samarco, Vale e BHP Billiton. Ao todo, vão ser desenvolvidos 38 programas, dos quais 19 socioambientais, que vão desde a reparação dos danos, dragagem dos rejeitos, até restaurar a mata nativa e recuperar as nascentes do Rio Doce. Para o ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, a reunião teve avanços na coordenação das ações.
Nós estamos numa fase de, assim, de afinação, né? A fase de permitir que, de detalhamento, que vai permitir, inclusive, nessa etapa agora, a próxima semana, também fazer, não só o design, mas levar e trazer os parceiros que são essenciais, como o Ministério Público Federal e estaduais. A nossa intenção é fechá-lo até a primeira semana de fevereiro, antes do carnaval. Eu acho que nós não podemos esperar que o processo demore mais que isso.
Segundo o ministro da Advocacia-Geral da União, todas as ações previstas devem ser realizadas em um período de 10 anos. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Carolina Becker.
Para complementar políticas públicas, como acesso à saúde, educação e direitos das mulheres, os governos contam com a ajuda das organizações da sociedade civil, também conhecidas como organizações não governamentais, as ONGs.
E a partir de amanhã, entra em vigor a lei que organiza a forma de repasse de recursos públicos para essas organizações.
São novas regras para selecionar as propostas, executá-las e prestar contas.
A ideia é garantir mais transparência nas parcerias firmadas entre governos e sociedade civil.
A assessora especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, Laís de Figueiredo Lopes, explica como vai funcionar a seleção das organizações por parte dos governos.
As organizações vão poder, a partir dos chamamentos públicos que o Estado vai organizar, vão poder se candidatar e se apresentar como potenciais parceiras do Estado. E a partir dessa seleção, elas vão nos ajudar a executar políticas ou a inovar nas políticas. A ideia do fomento é justamente essa ideia de que a organização pode ter uma iniciativa e que essa iniciativa pode ser fomentada pelo Estado.
O que a gente acabou de ouvir é um trecho de uma das músicas do filme brasileiro O Menino e o Mundo, o único do país a disputar o Oscar desse ano.
O filme concorre ao prêmio de melhor animação.
E toda a produção do desenho do diretor Alê Abreu foi financiada com recursos públicos por meio do Fundo Setorial Audiovisual do Ministério da Cultura.
Contribuíram para este fundo a FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a Petrobras, o BNDES e a Sabesp, a Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Em reta final de preparação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o hipismo e tiro esportivo vão receber mais de 6 milhões e 800 mil reais do Ministério do Esporte.
Os recursos fazem parte do Plano Brasil Medalhas.
A Confederação Brasileira de Hipismo vai receber mais de 5 milhões e 900 mil reais para estruturar as seleções brasileiras permanentes de adestramento, concurso completo de equitação e salto.
Já a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo teve o convênio prorrogado até 30 de agosto. O valor recebido vai ser de mais de 830 mil reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Combate ao Aedes aegypti. Exército e agentes de saúde já passaram por 7 milhões e 400 mil casas para orientar moradores como acabar com os focos de criação do mosquito.
Código Brasileiro de Trânsito completa 18 anos com avanços no uso do cinto de segurança e nas punições para quem insiste em dirigir depois de beber.
Aprovados no SISU já podem fazer a matrícula. Prazo vai até terça-feira.
E daqui a pouco terminam as inscrições para concorrer a bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Esse foi o noticiário do Poder Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil.